Sabe, no ano 45 depois de Cristo aconteceu algo bem chocante. Uma organização com sede na Síria fez uma coisa que, bom, aterrorizou as autoridades do Império Romano.
E aterrorizou de verdade.
Sim. Em meio a uma crise global de abastecimento, uma fome terrível, esse grupo movimentou quantias imensas de dinheiro através de várias fronteiras imperiais. E o objetivo era um só.
Alimentar pessoas, né?
Exato. Alimentar pessoas de uma etnia totalmente diferente da deles, que viviam em outra província. Hoje, a gente chamaria isso de ajuda humanitária sem pensar duas vezes.
Com certeza.
Mas na Roma Antiga, a história era bem diferente.
Muito diferente.
Movimentar recursos através de fronteiras provinciais cheirava a conspiração. Era visto como insubordinação política, quase uma rebelião. O nível de suspeita sobre qualquer organização multiprovincial era simplesmente altíssimo.
É, o Império não gostava nada de redes que eles não pudessem controlar.
E o mais chocante é que essa operação internacional gigantesca de alívio à fome foi orquestrada por um movimento que, poucos anos antes, não passava de uma seita rural, um grupo restrito a uma única região e governado por regras muito rigorosas de segregação étnica e alimentar.
É um salto monumental em pouquíssimo tempo. E o que torna tudo isso ainda mais intrigante é que as grandes mudanças institucionais, especialmente lá na Antiguidade, quase nunca começavam com decretos imperiais ou com grandes tratados filosóficos.
Elas começavam de baixo para cima, né?
Exatamente, começavam de forma invisível, nas margens da sociedade, sabe, através de pequenas e contínuas infrações de protocolos sociais e religiosos no dia a dia.
E é por isso que hoje nós vamos fazer esse mergulho profundo. Nosso objetivo com a análise de hoje é investigar a mecânica dessa transformação cultural usando como base a aula 13 do Dr. Craig Kinner sobre os capítulos 10 e 11 do livro de Atos.
Um material fascinante, por sinal.
Muito. A missão aqui não é só recontar um texto antigo. É entender como o contato improvável entre um centurião romano superpoderoso e um pescador judeu relutante acabou desmantelando barreiras de pureza que existiam há séculos. E olha, para entender essa colisão de mundos, a gente precisa começar pelo centurião, um homem chamado Cornélio que ficava estacionado na cidade litorânea de Cesareia.
Bom, a gente precisa desconstruir aquela imagem genérica do soldado romano que todo mundo tem na cabeça. Cornélio não era um soldado comum.
Ele era da elite.
Totalmente. Ele detinha a patente de centurião, o que o colocava numa posição militar e econômica muito formidável. Para dar uma ideia, os registros históricos indicam que um centurião recebia cerca de 15 vezes o salário de um soldado raso.
Uau! 15 vezes.
E tem mais. Se ele fosse o centurião sênior da legião, esse valor podia chegar a 60 vezes o pagamento de um recruta comum.
Caramba, era uma fortuna.
Sim. Tratava-se de um homem com poder de vida e morte. Um status social elevadíssimo. Recursos financeiros abundantes. E ele servia em Cesareia, que era simplesmente o principal porto e centro administrativo de Roma na Judéia.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque havia um custo altíssimo para manter todo esse privilégio. A legislação militar imperial operava sobre uma lógica meio draconiana.
Ah, o banimento do casamento.
Isso. Durante os 20 anos de serviço obrigatório, era estritamente proibido que qualquer soldado, não importa a patente, contraísse matrimônio legal perante Roma. O Império queria tropas focadas, tropas móveis e sem laços que pudessem competir com a lealdade ao imperador.
Uma lógica impecável no papel, né? Mas que colidia de frente com a natureza humana na prática.
O resultado prático dessa proibição foi o surgimento de uma dinâmica social invisível aos olhos da lei oficial. Esses homens frequentemente formavam famílias não registradas.
As concubinas.
Isso. Eles tomavam concubinas locais, tinham filhos, e a lei romana até tentava acomodar isso no final da carreira. Quando o soldado finalmente se aposentava, a concubina podia ser elevada ao status de esposa legítima.
Contanto que fosse a única parceira. Exato. Só que o problema acontecia durante o serviço ativo. Como as tropas eram sempre realocadas para as fronteiras do Império, mover concubinas e essas famílias não oficiais era um pesadelo logístico.
Só que em Cesareia, a gente vê que a coisa era um pouco diferente. O nível de enraizamento deles era absurdo. Há registros de tropas punidas na região que chegaram a implorar para os comandantes para não serem transferidas.
Imploraram mesmo. Eles não queriam sair de lá.
Porque já tinham propriedades, parentescos com as famílias das parceiras locais, até servos. Então o Cornélio não era um turista vestindo farda. Ele estava profundamente inserido naquela comunidade.
E é justamente esse enraizamento que prepara o terreno para o choque cultural. Cornélio adota o que o Dr. Kinner classifica como o status de temente a Deus.
Que é um conceito muito específico da época.
Eram gentios que frequentavam as sinagogas, abandonavam os deuses pagãos romanos e até financiavam a comunidade judaica através de esmolas. Eles adotavam a ética moral do monoteísmo, mas, sabe, eles paravam um pouco antes da conversão total.
Eles não passavam pela circuncisão.
Exato. Não se circuncidavam e não guardavam toda aquela complexidade imensa da lei alimentar. Era um limbo social. Eles eram simpatizantes e influentes, mas, tecnicamente, continuavam do lado de fora da aliança.
O que levanta uma questão sobre psicologia e poder. Pensa num alto executivo de uma corporação moderna enviado para gerenciar operações num país mais pobre. A expectativa é que ele imponha a cultura dele de cima para baixo.
Claro, é o padrão do dominador.
Mas o Cornélio faz o oposto. Ele adota, de forma humilde, as tradições de uma comunidade local subjugada pelo seu próprio império. O que leva alguém com tanto poder a fazer isso? E aqui o Dr. Kinner traz uma anedota pessoal fascinante para ilustrar isso.
Ah, a história dele com os livros de Platão.
Isso. Ele conta que aos 13 anos de idade, ele era um ateu convicto e ele começou a ler os diálogos de Platão. Essa leitura mergulhou ele num terror existencial absoluto.
Porque, bom, ele sentiu o peso da mortalidade, né? A filosofia grega até falava de uma alma eterna, mas o universo que os gregos descreviam era impessoal, frio.
Frio e distante, exatamente. Ele concluiu que se o universo é só uma máquina fria, a mortalidade é aterrorizante. A única esperança real seria a existência de um ser infinito, mas perfeitamente amoroso. Alguém que escolhesse se importar com a humanidade.
E isso ilustra muito bem a busca do Cornélio. O conceito de que a divindade vai ao encontro de quem a busca com urgência existencial. Não importa quem seja o candidato.
Verdade. E é por isso que, pontualmente, às 3 da tarde, que era a hora da oração judaica, o centurião tem uma visão de que a busca dele foi notada.
E enquanto essa roda começa a girar lá em Cesareia, na sede do poder romano, a gente precisa viajar uns 50 quilômetros ao sul, descer até Jope, porque lá a outra metade dessa revolução está prestes a acontecer.
E de um jeito muito inusitado. Pedro, que era a grande voz desse novo movimento, está hospedado na casa de Simão.
O curtidor.
Sim, o curtidor. E hospedar-se com o curtidor já era, por si só, um choque. Não era só uma questão de economizar na hospedagem.
Não mesmo. Os curtidores eram verdadeiros pares sociais e ritualísticos. O trabalho deles exigia contato diário com animais mortos. Sangue, fluidos. Eles viviam num estado quase permanente de impureza cerimonial.
Sem contar o cheiro.
Ah, o cheiro era insuportável. As oficinas ficavam perto da água e os distritos inteiros cheiravam de forma pútrida. Eles usavam substâncias como urina para tratar o couro. Então, o fato do Pedro estar hospedado ali já mostra que ele estava testando alguns limites da tradição.
Mas ele ainda tinha limites bem rígidos na própria cabeça. É um meio-dia no telhado plano da casa que tudo acontece. O telhado era usado para secar vegetais, orar. Ele estava lá, com muita fome, esperando o almoço.
E, de repente, ele entra num transe.
Isso. Desce um lençol do céu, misturando animais puros e impuros. E a voz diz para ele matar e comer. E aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo e trazer um contra-argumento.
Manda.
Por que usar um verdadeiro pesadelo culinário para ensinar uma lição para um líder religioso? Sabe, uma lição que no fundo é sobre igualdade humana e sociologia. Por que não uma visão pacífica de pessoas dando as mãos? Parece um trauma desnecessário para um homem que só queria almoçar.
É uma ótima pergunta, mas a gente só entende o porquê quando analisa a função da comida no mundo antigo. Não era só sobre nutrição. A comida era o maior marcador de fronteira étnica que existia.
Uma barreira é literal.
Sim, impenetrável. E o Dr. Kinner lembra da história dos macabeus, que era um trauma bem fresco na época. Durante o domínio grego, tentar forçar a assimilação dos judeus incluía obrigá-los a comer carne de porco.
Nossa, verdade.
Ancestrais judeus preferiram ser torturados e mortos a quebrar a lei alimentar. Manter essa regra era o que impedia o povo de ser absorvido e apagado pelos impérios.
Então, dinamitar a regra da comida era dinamitar a barreira entre as pessoas.
Se a fronteira culinária cai, a separação humana também cai.
Exatamente. O pilar mestre foi derrubado ali no telhado.
E a teoria logo vira prática, porque os mensageiros do centurião chegam bem nessa hora.
E eles batem no portão externo da casa.
Um detalhe que mostra respeito. Como eles eram gentios, sabiam que entrar na casa tornaria um ambiente impuro para um judeu.
Eles conheciam as regras do jogo, mas aí o Pedro desce e, tipo, quebra todo o protocolo. Ele convida os homens para entrar e até oferece pernoite.
Ele acaba de violar a norma de pureza.
E ele sabe muito bem o peso disso. Tanto que no dia seguinte, quando viaja para Cesareia, ele leva 6 testemunhas judias com ele. Somando com ele, 7.
Uma defesa legal, preventiva.
Com certeza. A lei baseada em Deuteronômio pedia 2 ou 3 testemunhas. Ele leva o dobro. Ele sabia que isso ia dar muita dor de cabeça em Jerusalém depois.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Quando eles chegam na casa, é um choque cultural atrás do outro. O Cornélio se prostra diante do Pedro.
Uma homenagem comum no Oriente para reis, né?
Sim, mas o Pedro recusa imediatamente. E aí, o Pedro faz o impensável. Ele entra na casa do gentio. Isso era o que fazia os romanos acharem os judeus totalmente antissociais. Eles achavam que os judeus odiavam a humanidade por se recusarem a banquetear com eles.
É, o medo da contaminação alimentar afastava todo mundo. E Pedro simplesmente cruza a porta. Ele começa a fazer um discurso, mas aí temos uma interrupção clássica.
Só que não é o público reclamando. É o Espírito Santo que interrompe.
Isso mesmo. Os gentios presentes começam a falar em línguas. Eles manifestam os mesmos sinais que os judeus viram no Pentecostes.
O que choca as testemunhas profundamente. Porque a teologia da época dizia outra coisa.
Dizia que o Espírito profético tinha cessado. E se ele existisse, repousaria apenas sobre os superpiedosos. O Kinner até menciona o sábio Hilel. Havia a ideia de que na geração dele, talvez só o próprio Hilel fosse puro o suficiente para receber o Espírito.
E de repente, soldados romanos, homens incircuncisos do império opressor, estão recebendo o mesmo dom. É como penetrar num evento VIP super exclusivo, onde pessoas não convidadas aparecem e o dono da festa ainda coloca elas na mesa principal.
Uma imagem perfeita, e a reação do Pedro é super pragmática. Se o evento maior, que é o batismo do Espírito, já tinha acontecido direto da fonte divina, quem era ele para negar o batismo na água? Ele ordena o batismo sem nem exigir a circuncisão.
E é claro que uma quebra de tradição desse nível não passaria impune. Quando Pedro volta para Jerusalém, a crise institucional estoura.
Os conservadores confrontam ele com força. Você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles.
E a defesa do Pedro usa um argumento retórico brilhante da época, que é a necessidade divina.
Sim, ele não argumenta sobre leis do Levítico. Ele conta a história. E a conclusão dele é: Deus mandou, Deus validou, eu não tive escolha. Como eu poderia me opor a Deus?
E a igreja, por incrível que pareça, aceita. Eles ficam chocados, mas dizem: até aos gentios Deus deu a vida eterna. E é nesse ponto que a narrativa faz uma transição fundamental. O foco geográfico voa para Antioquia, no rio Orontes.
Antioquia era outra realidade.
Completamente. Então, o que tudo isso significa na prática? É como uma pequena startup com regras super rígidas num vilarejo que, de repente, é empurrada para Nova York ou para o Vale do Silício.
A demografia explica tudo. Antioquia era a terceira maior cidade do império. Tinha quase 400 mil habitantes. E diferente de Alexandria, que também era enorme, mas tinha bairros murados para separar gregos e judeus...
Onde rolava muito derramamento de sangue?
Exatamente. Antioquia, não. Ela era plural, as fronteiras culturais eram porosas, sede da legião síria, altamente cosmopolita.
E é lá que judeus de lugares como o Chipre começam a pregar diretamente para os gregos nas ruas. A explosão de conversões é tão grande que Jerusalém manda o Barnabé para checar.
E o Barnabé era o cara certo para isso. Ele sempre confiava no que Deus estava fazendo nas pessoas. Ele vê aquele crescimento absurdo, percebe que não dá conta sozinho e vai até Tarso buscar Paulo.
Para copilotar esse movimento gigante e essa flexibilidade de Antioquia molda tanto a religião que é lá que surgiu um nome. Os cristãos.
Um nome que nasceu como uma ironia, não é?
Totalmente. Originalmente era um termo político satírico. O povo lá adorava inventar apelidos. Assim como quem apoiava César era chamado de cesariano, eles olharam para aqueles seguidores fanáticos e se chamaram com desdém de cristãos. Mas o grupo abraçou o rótulo.
E essa nova identidade multicultural recém-criada logo ia passar pelo seu primeiro grande teste global. Porque o Novo Testamento tem algo muito singular, um movimento de profetas itinerantes.
Diferente dos oráculos gregos que ficavam parados.
Isso. E esses profetas descem de Jerusalém e fazem uma previsão sombria, uma fome global iminente. E os registros históricos mostram que essa fome realmente aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio, por volta do ano 45.
Foi uma crise brutal de abastecimento. Preços altíssimos, o Kinner até cita que a rica rainha Helena teve que comprar grãos egípcios super caros para ajudar a Judéia a não morrer de fome.
E é aí que a inovação da solidariedade aparece. A igreja de Antioquia, que era cheia de gentios e tinha mais recursos financeiros, decide enviar suprimentos e ajuda para os crentes da Judéia.
Ed, imagine a realidade sociológica absurda. Porque, como a gente falou no começo, o Império Romano via organizações multiprovinciais com muita desconfiança. Mover dinheiro de uma província para outra soava como financiamento de rebelião.
Era um risco político gigante, mas provou materialmente que o conceito de formar um só corpo realmente funcionava. Eram ex-pagãos da Síria mandando dinheiro para judeus na Judéia. A barreira teórica quebrada virou ação material de reconciliação.
É impressionante. Resumindo a trajetória dessa nossa análise, a gente começou com a oração de um soldado romano solitário, passou pelas dúvidas de um pescador no telhado de uma vizinhança que cheirava muito mal e terminou com o nascimento de um movimento global operando o alívio humanitário através de fronteiras sob o nome de cristãos.
Tudo porque alguém teve a coragem de cruzar a soleira de uma porta e sentar para comer com o diferente. Compreender essas dinâmicas do passado ajuda muito a entender os mecanismos das grandes mudanças sociais de hoje.
Sem dúvida. Ficar bem informado sobre como essas estruturas caíram lá atrás nos dá uma perspectiva vital. E isso deixa uma reflexão forte no ar para quem está acompanhando a gente.
Qual reflexão?
Olha, se as maiores revoluções sociais do mundo antigo começaram apenas porque as pessoas aceitaram sentar à mesma mesa e compartilhar uma refeição, quais são as mesas invisíveis de hoje que nós estamos nos recusando a sentar? E mais importante, que mudanças globais a gente está atrasando simplesmente por causa disso?